Este programa não é indicado para menores de 16 anos.
Fatos. Todas as descrições de dados, artefatos tecnológicos, grupos terroristas e informações sobre a Deep Web que aparecem nesta série são factuais e correspondem à realidade.
A internet é um mundo de fantasia. Likes, posts, influenciadores. Nas redes sociais, você pode ser quem você quiser. Pode ser um ativista de Instagram determinado em salvar as tartarugas, ou uma criança com uma rara doença terminal que precisa de doações para se curar. Você pode passar o dia se entupindo de memes, até esquecer que o mundo é cruel. Ou xingar no Twitter para ter a ilusão que a sua opinião importa. Só mais uma mentira no meio de tantas. Cerca de 50% de todo esse mundo digital é fake. Já existem mais robôs online do que humanos. É um fenômeno chamado de inversão. E a coisa fica ainda mais bizarra quando o mundo da fantasia se encontra com o país do carnaval. Meu, aí você não tem certeza de mais nada. O irreal se mistura com o surreal e você não pode mais acreditar nem no que tá vendo. E é esse mundo que eu tento vencer, todo dia. Mas agora eu tô aqui, pendurado na janela do prédio, olhando lá pra baixo, pensando na dor quando eu pular.
Silva!
Esse mundo leva a gente a fazer muita merda. É só não pensar muito. É agora, pula, Silva!
Emergência.
Eu preciso de ajuda.
Boa noite. Um caso surpreendente chocou o país na tarde desta quinta-feira. A polícia tenta descobrir o que aconteceu com a influenciadora digital Yasmin Badaró.
O crime que ficou conhecido como caso Yasmin tem novas e sinistras reviravoltas.
Isso é um crime de ódio. Esse homem tentou destruir a minha família.
O delegado que acompanha o caso disse em coletiva que a polícia já trabalha com um suspeito.
Olha, telespectador, eu vou falar pra você. Não pode mais ser cristão neste país.
A polícia divulgou uma fotografia do suspeito. Um homem branco por volta de 30 anos.
Eu tô na polícia há 17 anos e é difícil de acreditar nesse crime. É coisa que só acontece aqui.
País do Futuro, 2024. Criado por Jimmys. Episódio 1. Mundo da Fantasia.
Agora são 23h30 do dia 1º de abril de 2024. Uma data bem irônica para começar a gravar isso. No mundo online, meu nome é Silva. S1LV4. Em linguagem Lite mesmo, para me lembrar dos tempos arcaicos da internet, quando ela ainda era uma promessa de liberdade, igualdade e fraternidade. No mundo offline, não importa como eu me chamo. Para entender o mundo, a gente precisa entender os fatos, os dados. Dados são o mais próximo que a gente pode chegar da verdade. Mas exatamente quais dados? Só no último ano a gente produziu mais informação do que em toda a história humana. Essa é a primeira fita que eu tô gravando. É o único meio seguro de manter um registro desse caso. Eu preciso disso para colocar a cabeça em ordem, para entender por que eu vim parar nessa cidade. Não adianta nada você ter as informações se você não sabe o que está procurando. O que importa de verdade é saber fazer as perguntas. E é isso que eu faço. Eu sou detetive de dados. Meu trabalho é fazer as perguntas certas. Porque as respostas já estão todas por aí. 8 horas atrás, a minha vida era outra. Era quase normal.
Silva,
você está me ouvindo?
Ah, desculpa. O relatório, né? Sim, eu terminei.
Ótimo. E você já me mandou? Tá no meu e-mail?
Tá aqui.
Isso aqui. O que é isso daqui, Silva? Isso aqui... Isso aqui é um livro? Você escreveu isso na mão? O que é que eu vou fazer com isso? Como é que eu vou apresentar um monte de rascunho assim para a diretoria?
Eu posso te ajudar a explicar para eles.
Não. Escuta. O erro foi meu. Eu não te expliquei direito. Mas você tem que tentar se adaptar à cultura da empresa, Silva.
Cultura da empresa. Eles são uma empresa de vestuário. Fazem roupa. Há 5 anos foram pegos por mão de obra escrava trabalhando numa confecção no interior de São Paulo. Agora eles se reinventaram e se apresentam como uma startup disruptiva, voltada a dados e preocupada em ser sustentável. Tudo graças ao pessoal do marketing. Pode ser.
Escuta aqui, Silva. A reunião vai ser agora às 10. O que, que eu falo para eles? Resumidamente.
O ciclo de investigação de dados tem 5 passos. Problema, dados, plano, análise e conclusão. O problema deles é que o faturamento caiu 25% no último trimestre. O primeiro ponto era coletar os dados da empresa e do setor. Mas como? No último ano, um aplicativo chinês fez sucesso no Brasil. Os usuários podiam criar um avatar 3D, tipo um bichinho virtual realista. E para usar essa maravilha gratuita? Bom, bastava aceitar os termos de uso que garantia acesso a fotos, vídeos, localização, mensagens e tudo que tivesse no seu aparelho. Esse aplicativo vendeu essas informações de milhares de brasileiros a várias empresas. Eu só precisei dar um jeito de encontrar esse arquivo por aí. Depois de compilar tudo isso, os dados mostraram o que vendia e o que não vendia, qual cor as pessoas gostavam e até o que elas queriam de aniversário. Depois foi só comparar tudo isso com o histórico de vendas da empresa. E, resumidamente, a análise mostrou que lilás é a cor mais difícil de vender no Brasil. Lembra velório. Mas a empresa que eu trabalho continua produzindo roupas nessa cor. E por que eles fazem isso? Bom, pra fechar, a minha conclusão foi que a esposa do CEO adora lilás. E por isso o cara não deixa que tirem a cor da cartela. Porque ele confia mais nela do que em fatos. Eu acho que você pode dizer pra eles... apostarem mais no lilás.
Apostar mais na cor lilás?
É, eles vão adorar ouvir isso.
Tá bom. Apostar mais na cor lilás, tá. Ó, depois você me mostra esses números aí pra eu deixar um pouco mais completo, não é mesmo, Silvio?
É claro. Eu faço um gráfico colorido.
A Denise não é uma pessoa escrota. Ela só acredita que a opinião dela é relevante pro mundo.
E olha só, Silvio, se eles gostarem, a gente pode almoçar no Outback. Desde que você chegou aqui, a gente mal conversou, não é mesmo?
Eu odeio café. Sempre me traz uma sensação de que algo ruim vai acontecer. Mas eu continuo tomando. Eu não tenho muito o que fazer aqui, a não ser ficar sentado olhando as pessoas nas suas ilhas, todas se entupindo de café também, atualizando seus LinkedIn diariamente. Lá eles são todos CEOs, CFOs, COOs. Aqui eles são o Anderson, que foi traído pelo namorado. A Maristela, que tem score 120 no Serasa. O Márcio, que está há 25 anos esperando a promoção para gerente. E a Denise, que ganhou a vaga porque é sobrinha de um conselheiro, mas odeia o cargo. Ninguém nasce escroto, mas todo mundo vai se tornando um com a idade. Talvez seja o excesso de café. Eu não sei se eu já tô nesse grupo de escrotos ou não. Eu tento não pensar muito nisso. Não lembrar do passado e só seguir em frente. Até tem coisa do passado que é boa, mas tem muita coisa que é melhor ser esquecida. Merda. Falando nele...
Alô?
Alô? Oi, bom dia. Esse é o Amaldo Silva.
É.
Bom, e pela economia de palavras, eu acho que eu tô falando com ele mesmo, né?
Desculpa, cara... Quem tá falando?
Como assim quem tá falando? Silva, é teu parceiro, Raul Bruder.
Ah, merda.
Meu, cara, onde você foi parar? Olha, foi difícil te achar, hein? Mas pra você ver como eu não tô tão, assim, enferrujado, eu demorei só 3 dias pra te encontrar. E tô eu aqui agora falando com o grande Silva.
Parabéns.
Porra, cara, e tu foi parar em Brusque, né? Meu Deus, você tem parente por aí?
Nenhum.
É, eu imaginei. Maria Silva. São Paulo está sentindo a sua falta. Você é a cara dessa cidade.
Cinza e bagunçado.
Claro que não, Silva. Inovador, determinado. Eu não ia perder meu tempo.
Ótima conversa de elevador.
Sabe o que faz, Silva? Olha a nossa parceria, quanto tempo.
Raul, você quer alguma coisa?
Silva, eu tenho um trabalho para você.
Não estou mandando currículo no momento.
Olha, Silva, eu sei o que você quer fazer. Você quer desligar na minha cara e fugir para a próxima cidade.
Uhum.
Mas, cara, eu preciso de você. Eu não dou conta de fazer isso aqui sozinho.
Raul, meu, eu não tô afim.
Augusto. Eu achei bem curioso o nome que você escolheu para trabalhar aí nessa empresa, Silva. Mas agora me diz, vai. Até quando você vai levar isso? Fingindo que tá preocupado com a moda brasileira? Desperdiçando seu talento, ah, Silva. Eu sei dos problemas que você passou. Eu tava lá com você, mas não é fugindo que você vai resolver as coisas.
Raul, falou. Eu vou desligar.
Espera, Silva! Oh! Escuta! Olha aí tua caixa de e-mail. Eu mandei uma passagem, o endereço do hotel. Eu preciso de você lá hoje. A coisa é bizarra. E a mãe da menina, cara, tá desesperada. É de cortar o coração. Me ajuda só mais nessa, pô!
Ele mandou mesmo. Uma passagem hoje, 1º de abril, 12:30, com destino a Curitiba. Às vezes é difícil de respirar. É como se o mundo todo quisesse entrar na minha cabeça ao mesmo tempo. Todo esse lixo de conteúdo, as dores das pessoas, essa raiva crescente. E o meu cérebro começasse a inchar e ficasse apertado dentro do crânio. Eu só preciso me concentrar que passa. Concentrar e respirar. Concentrar e respirar. Isso. Isso. Fazia tempo que eu não tinha uma dessas.
Silva? Silva, você tá bem? Você tá todo suado.
Ah, Denise, sim. É o calor. Eu só preciso de uma água.
Ok. Muito bom hoje, hein? Quando o Marcos ouviu a proposta do Lilás, ele adorou.
Lilás é o futuro.
Almoço no Outback. Meio-dia, hein? Por minha conta.
É combinado.
Legal, Silva. Aliás, eu posso te chamar de Augusto? Eu acho meio estranho te chamar pelo sobrenome. Enfim, parabéns, Augusto. A diretoria aprovou de primeiro. Eles nem precisaram olhar os gráficos.
É óbvio que eles não olharam os gráficos. A esposa do CEO, formada em nutrição, já decidiu o destino da empresa. Ah, valeu. Denise.
Oi.
Eu lembrei agora. Eu vou ter que fazer uma coisa ali no almoço. Já estava marcado, sabe?
Ah, tudo bem. Outro dia, então, não é mesmo? Que eu fiquei curiosa para saber mais da sua carreira.
A Denise é uma pessoa legal, mas eu não quero passar o almoço inteiro inventando histórias sobre mim e o meu passado. Eu sei onde isso vai dar. Um almoço, depois ela me chama para o aniversário dela no bar, depois ela acha que é minha amiga. É melhor cortar isso antes que eu fique preso aqui. Eu me arranjo rápido em outro lugar, em outra cidade por aí. Eu acho que eu tô gravando isso só pra poder falar com alguém às vezes. Talvez depois eu queime essas fitas, mas é da hora ter algo físico assim, meio nostálgico. Ah, o Raul não devia ter me ligado. Eu tava satisfeito onde eu tava, nem bom nem ruim, só o suficiente pra seguir um dia depois do outro. O cérebro humano tem 90 bilhões de neurônios e cada um deles faz 20 mil sinapses. A máquina mais incrível que existe. E a gente usa ele pra jogar Candy Crush. Cada decisão que a gente precisa tomar exige tanto esforço da nossa mente, é tão exaustivo para o nosso corpo, que a gente acaba sempre fazendo a mesma coisa. Sempre pedindo lanche no jantar, sempre usando o mesmo filtro nas fotos, sempre escolhendo as mesmas roupas para trabalhar. Primeira lei de Newton. Você vai fazer todo dia a mesma coisa.
Rodoviária de Brusque. Ajude a manter a cidade.
Eu passei os últimos anos abandonando as coisas e seguindo adiante. Velhos hábitos são difíceis de mudar.
Com licença. Licença. Oi.
Bom dia.
Você me vê uma passagem para Santa Maria. Para hoje, 13 horas.
Pode escolher o assento, querido.
Pode ser 33.
160 reais.
Tá, beleza.
Ônibus com destino a Curitiba, meio-dia e 30.
Mas a inércia não é impossível de ser quebrada.
Embarque imediato.
Deu 160 reais, querido.
Paga a passagem, Silva. É só dar o dinheiro.
Eu acho que eu...
Não, não faz isso.
Esquece. Não precisa mais.
A viagem de Brusque até Curitiba tem 241 quilômetros. 3 horas e 30 minutos dentro do ônibus. Um trecho tranquilo. Por volta das 4 da tarde, eu já estava na cidade.
Táxi! Táxi! Táxi, senhor!
Curitiba é um lugar ainda mais cinza do que São Paulo. Nas ruas, todo mundo se esconde na sombra dos prédios com seus casacos pesados. É como se aqui todo mundo fosse vampiro com medo do sol. Uma cidade que comemora o carnaval com uma passeata de zumbis tem seu charme. De certa forma, eu me camuflava bem nesse ambiente. Já o hotel que o Raul reservou era aquela coisa fuleira de centro velho com arquitetura requintada. Luminoso queimado e pintura gasta. Grande Hotel Rayon. O melhor do passado com o pior do presente. R$50 o período de 2 horas pra você fazer sabe o quê. E com Wi-Fi grátis.
Eu preciso só de um documento seu.
Aqui.
Obrigada, senhor Augusto Silva. Um homem passou por aqui mais cedo e pediu pra te entregar esse recado quando você fizesse check-in.
O bilhete só podia ser do Raul. Tinha um endereço e um horário. 20 horas. Dava tempo de me instalar e aproveitar o que o grande Hotel Rayon tinha de melhor a oferecer. Eu tinha a leve impressão de que a reunião de mais tarde iria exigir minha total concentração. Um banho antes ajudaria a relaxar. O quarto tinha uma daquelas banheiras antigas de azulejo verde, estilo iluminado. Certeza que alguém já morreu aqui. Ou pelo menos tentaram que alguém morresse aqui. Cenário perfeito. Às 20 horas em ponto, eu estava no endereço que o Raul tinha deixado anotado. E a minha impressão estava certa. Na primeira olhada, eu sabia que vinha coisa estranha por aí.
O endereço é esse aqui mesmo, amigo?
Deve ser.
Porra, mansão, hein? Quer que entre até lá em cima ou...
Não, aqui mesmo tá bom. O troco é teu. O cara do Uber me pegou na porta do hotel mais lixo da cidade... E me trouxe até o castelo da revista Caras. O que será que ele deve ter pensado que eu vim fazer aqui? Bom, isso eu também queria saber.
Oi, são?
É o Silva. O Raul falou pra eu estar aqui às 20 horas. A entrada até a casa tinha uma alameda de caizucas. Aquele pinheiro japonês que parece sempre em movimento. 15 de cada lado. R$800 cada. 24 mil em planta. Uma grama parada recentemente. Significa que tem jardineiro toda semana. Seja lá quem for que mora aqui, gosta de se exibir. Nada é mais ostentação do que um jardim bem cuidado. No mundo de 7 bilhões de pessoas, ter um pedaço de terra onde você se dá o luxo de não usar pra mais nada além de decoração é o ápice do status.
Boa noite por aqui, senhor.
Ah, valeu.
Silva, meu chapa! Que bom que você veio. Que bom, meu amigo. Eu sabia que você não ia me deixar na mão.
Esse é o Raul. Vocês já conheceram. Não poupa a cerimônia.
Raul, esse é o homem?
Esse é o homem, Ana.
Silva, não é?
Essa vocês ainda não conhecem.
Ana Raquel Badaró. Prazer, querido. Olha, me desculpa. Hoje eu vou ser uma péssima anfitriã e eu não tô com cabeça. Mas você quer comer alguma coisa, tomar um suco, uma água? Eu mando trazer. Vanessa, querida, manda o Douglas trazer um suco aqui pro...
Ah, sim, senhora.
Não precisa nada.
O Raul disse que eu tinha que te conhecer. Que você é o cara que sabe tudo de coisa tecnológica, é verdade?
Ele é o melhor, sem sombra de dúvidas.
Ah, Silva... Por favor, queira sentar. Você já me conhece?
Não.
A essa altura, eu esperava um dossiê completo sobre mim.
Eu não falei nada pra ele. Você pediu pra não dar detalhes.
O trabalho dele é descobrir, não é, Silva? Você tem algum palpite do que está fazendo aqui, querido?
Palpite? Ela basicamente estava pedindo a minha carta de apresentação. Um teste. Até que tinha bastante informação no lugar, o suficiente para montar um perfil sobre ela. Mas se a pergunta era qual é o caso... Bom, a casa é antiga, mais de 80 anos, mas a decoração foi toda refeita recentemente, com estilo festa de casamento. O conceito deve ter sido pensado todo por ela. O coitado do decorador só executou. Ela deve morar aqui há pouco mais de 5 anos e pelo sotaque veio do interior. Pelas roupas é religiosa, mas gosta de boas marcas. A voz é firme, mas... Epa, as mãos estão tremendo. É, pode ser por medo ou ansiedade. Ela deve ter ficado rica há pouco tempo e trouxe a família para a capital. O Raul mencionou uma garota também. A filha deve ter se encantado com a cidade grande e agora está envolvida com coisa que a mãe não aprova. E o Raul quer que eu faça o trampo ilegal. Invadir as redes da menina. A sua filha, ela tá dando problema. Deve ter sido seduzida pela capital, drogas, namorado, alguma coisa assim. E a senhora não aprova. Gosta de manter as coisas na rédea firme, né?
O senhor é um rapaz observador, Silva. Sucinto, prático, descuidado com as palavras. As roupas pretas... Dão um bom toque final na caricatura de detetive. Marketing é tudo, não é?
Eu não sou esse tipo de detetive, não.
Detetive de dados, eu sei.
Ana, o Silva e eu fomos parceiros em vários casos. Eu sei da competência dele para fazer isso. E eu te garanto, ele é a pessoa certa.
Silva, eu abri minha casa pro senhor. Mas antes de abrir a minha vida e o meu coração, eu tenho só mais uma pergunta. O senhor acredita na fé e no amor?
Fé e amor?
Sim. Fé e amor. Eu não falo de religião. Eu falo em crer em algo, em amar com todo o seu ser, com um propósito, entende? Ou você é dessa laia que não acredita em mais nada?
Mais testes. Eu tento. Eu tento acreditar em algo. Todo dia.
Amém. A nossa fé nos define, Silva. E o nosso amor é a nossa fortaleza. Mas não questionar essas duas coisas é sinal de burrice. Porque elas podem nos tirar da realidade, entende? Você está certo. Mas são essas duas coisas que Deus está testando em mim nesse momento. Para Ele saber se eu sou digna de continuar a sua obra, assim como ele testou Abraão.
Ana, você quer que eu explique tudo pra ele?
Não. Não precisa, Raul, eu mesma. Rapaz, Se você vai assumir esse caso, você vai precisar ter fé. E vai precisar acreditar que existe amor. Porque ele desafia essa nossa lógica terrena. Sim. Sim. Eu tô preocupada com a minha filha. O nome dela é Yasmin. A Yasmin, meu amor, é meu tesouro. Eu eduquei essa menina sozinha. Desde pequena, o inútil do pai dela sumiu no mundo. Há quase 5 anos, nós viemos de Maringá para morar aqui. Ela deixou as amizades dela todas lá, sabe? Por minha causa. Ela entendeu que eu precisava estar aqui na capital para minha obra crescer. Mas ela nunca se adaptou bem aqui, não conseguiu fazer novas amizades. Então eu achei que ela precisava mudar de ares. A Yasmin sempre gostou muito de viajar, conhecer novas culturas. É uma menina muito inteligente. Então, ela me pediu de aniversário um intercâmbio. Eu achei que com 19 anos ela estava preparada, assim, para fazer isso. Talvez trouxesse um ânimo para ela. Em fevereiro desse ano, ela foi para o Canadá. Aqui, ela postou o dia em que chegou lá, olha.
Gente, olha isso. É a primeira vez que eu tô vendo a neve. Ela é linda demais, fica tudo branquinho. Ai, acho que eu vou fazer um daqueles anjinhos no chão, sabe? Mas não agora, porque, gente, eu tô morrendo de frio. Eu preciso comprar urgente roupa nova, porque eu não trouxe nada no Brasil que esquente de verdade. E vocês não fazem ideia de como que eu tô congelando.
Todo dia ela posta mais coisa. Ela é fixada nessas redes sociais.
35 mil seguidores.
É? Ela decidiu recentemente que queria ser influencer. Mas ainda precisa de uma ajuda, de mais desenvoltura.
E foi lá que o problema começou, Silva. E a Ana entrou em contato comigo. Lá na empresa, a gente já cuida da cibersegurança dela desde o ano passado. E a Ana me perguntou se eu cuidava também da parte de investigação particular.
Uhum, e você lembrou de mim, certo? Eu só não entendi o caso.
Ontem, a Yasmin mandou esse áudio.
Ai, mãe, eu tô detestando esse apartamento. A calefação tá com problema e, tipo, aqui não dá pra viver sem calefação, né? Eu morro de frio de noite. E daí tem a dona, que não entende meu inglês direito, daí já mistura com francês. Ah, eu já tô procurando outro Airbnb, tá? E, assim, tá tudo bem caro, então já vai se preparando.
Tá, eu ainda não entendi o que, que é pra investigar.
Silva, eu quero que você investigue tudo! Do momento em que Yasmin saiu da porta dessa casa até o que ela comeu hoje no almoço, tudo!
Mãe controladora passando pela síndrome do ninho vazio. Outra furada do Raul. Olha, senhora, se você está preocupada com a segurança dela, é melhor acionar a polícia local.
Não! Essa conversa não pode sair daqui. Entendeu?
Silva, a Ana acha melhor a gente não envolver a polícia. Não enquanto a gente ainda não tem uma pista do que é.
Garoto, eu quero que você descubra o que está acontecendo com ela, sem pôr ela em risco.
Não, eu não vou invadir as redes sociais dela. Se esse é o plano, valeu, gente.
Calma, calma, Silva. Você não está entendendo.
Raul, eu não faço mais isso. Eu não vou hackear a menina só porque a mãe não confia na filha.
Essa não é a minha filha! Essa não é o meu bebê. Eu não sei quem é essa pessoa, mas essa, dos posts, das fotos, dos áudios, não é a minha filha. E eu quero que você me diga O que aconteceu com a minha Yasmin?
Eu entendi o que ela queria. A Ana Raquel contou que o comportamento da Yasmin simplesmente tinha mudado depois que ela chegou ao Canadá. Era como se a menina tivesse assumido uma nova personalidade. Por fora era a mesma pessoa. Por dentro, alguém completamente diferente. Uma suspeita bizarra, que falava mais sobre o estado psicológico da mãe do que da filha.
A senhora já procurou, sei lá, algum outro tipo de ajuda? Alguém para conversar?
Eu não preciso de análise, Silva. Obrigada. Eu conheço a minha filha. Eu pari essa menina. Eu conheço os olhos dela desde o dia que ela nasceu. Você viu? Você viu como os olhos dela estão no vídeo?
Nisso ela estava certa. Tinha algo bizarro. Era um olho sem brilho, sem vida.
Esses olhos não são os da minha Yasmin. Eu disse que a minha fé e o meu amor estavam sendo colocados à prova. É difícil acreditar. Eu sei até pra mim, mas o meu amor, eu sinto. Essa não é a minha Yasmin. Diga o quanto você vai cobrar, mas descubra. Por favor, descubra o que aconteceu. Descubra o que eles fizeram com ela.
Eles? Quem eram eles?
Eu só quero a minha Yasmin de volta.
Na maioria das vezes, a pessoa tem os dados, mas tenta forçar uma conclusão que não existe. Não parecia ter um caso aqui. Eu agradeci a Ana Raquel pela hospitalidade e saí.
Silva! 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 Silva, espera! Não vai!
Eu não vou fazer isso, Raul.
Cara, você sabe, né? Eu já fui na militar. O meu jeito, ele é mais bronco. Eu não tenho essas sutilezas que você tem pra fazer isso. Mas você sempre confiou no meu instinto, né?
Meu, a mina já é adulta. Ela tá livre da mãe controladora pela primeira vez na vida. Ela tá curtindo a vida louca, é só isso.
Talvez. Mas talvez tenha algo aqui mesmo. Eu só tô te pedindo tempo. Ó, Silva, uma semana. Só isso. Se não for nada, você some de novo. Agora, se tiver algo, a gente pode ajudar essa garota. E tem coisa aqui, cara, eu tô dizendo. Tem algo estranho com essa menina. Eu sei que você percebeu também.
É. Os olhos da garota. Tinha algo estranho. Mas eu não sabia se o Raul estava mais interessado em salvar a menina ou tirar dinheiro da mãe dela.
Escuta, Silva. Essa é a tua chance de parar de pular de uma cidade para outra. Uma chance de ajustar as coisas, consertar o passado. Ó, depois disso eu te prometo. Eu te ajudo. A gente apaga tudo que já aconteceu e você faz isso e some. Um recomeço, Silva.
Ah, merda. Não cai na dele de novo.
Aqui, ó. Pega esse celular pra eu poder falar com você. Vai pro hotel, dorme e amanhã a gente pensa nisso tudo. Pode ser?
Fala não e devolve o celular. Fala não e devolve o celular.
Tá. Pode ser.
Caralho, você só faz cagada, Silva.
Se você está curtindo essa podsérie, visite a loja da Bife Seco. Acesse bifeseco.com.br e clique em Lojinha. Lá você vai encontrar produtos exclusivos e super legais, além de contribuir para fortalecer o nosso canal. E usando o código BIFESECO10, você terá 10% de desconto em sua primeira compra. Aproveite!
Agora são 7:30, dia 2 de abril. Essa noite eu dormi mal. E os olhos? Os olhos da Yasmin estavam me encarando. Outra noite péssima. Eu desci para ver o café da manhã do grande Hotel Rayon, mas só deu coragem de tomar o café mesmo. Mas já vai ajudar, para colocar a cabeça em ordem. Antes de ir embora dessa cidade, eu preciso colher mais informações. Eu preciso ter certeza, eu não posso errar de novo e colocar alguém em risco. Tem muita merda nova rolando na internet e o caso dessa menina... Podia ter mais coisa abaixo da superfície. Imagine que você vive sozinho em um apartamento de 3 cômodos. Para você ficar seguro e o ladrão não entrar, você precisa trancar a porta e as janelas. Fácil, né? Esse é o mundo real. Agora imagine que você vive sozinho no Copacabana Palace, enquanto no Rio de Janeiro tá rolando um arrastão e todos os ladrões da redondeza querem invadir o lugar. Para você ficar seguro, você precisa trancar todas as portas e todas as janelas dos 241 quartos do hotel. Esse é o mundo online. Ou seja, se você usa uma conexão de rede, não importa o que você faça, em algum momento, você vai ser invadido. Por isso, guardar seus segredos embaixo do colchão é provavelmente mais seguro do que aplicativos de banco. Porque basta ter qualquer brecha na programação, qualquer porta destrancada para o ladrão entrar. E eu precisava achar uma brecha para entender o que levou a Ana Raquel a despirocar e achar que a filha tinha sofrido lavagem cerebral. Arroba Yasmin Badaró.
Oi, gente. Bom, hoje eu quero mostrar para vocês essa base nova que eu tô usando. Ela é bem top, bem maravilhosa. Eu usei ela ontem, eu passei pela manhã e assim, eu cheguei em casa tipo 6 horas da tarde e assim, a maquiagem tava intacta ainda, foi super bem. Ah, e quem quiser, é só arrastar pra cima pra ver o link dos produtos, né? E, ah, e por favor, comentem aqui se vocês curtiram.
Uma coisa era certa. A menina não tinha o carisma da mãe. Cabelão escuro na frente do rosto, voz ansiosa. O oposto do loiro perfeito e olhar firme da chefona Badaró. A filha devia ter sido criada no cabresto. É. Esse tipo geralmente explodia em algum momento.
Esse corretivo aqui que eu tô usando, eu roubei da minha mãe. Tomara que ela não veja isso. Ah, e eu vou aproveitar então e ensinar pra vocês a oração que minha mãe compartilhou ontem. Começa assim.
19 anos, mas a mãe ainda era o centro do mundo dela. Se tinha algo errado aqui, a família seria a primeira suspeita. Para investigar, eu ia ter que começar pela matriarca. E eu sei quem teria todas as informações.
The Fly Brasil, Mônica?
Mônica Persegona.
Alô?
Jornalista do The Fly, o maior site investigativo independente do país. Oi. Eu preciso de uma mão sua.
Meu, que escroto. Você não tem idade para passar trote.
Sempre carinhosa. Aqui é o Silva.
Quem?
O Silva. Eu preciso da sua ajuda.
Calma aí. Como assim? Silva? 5ILV4?
S1LV4. Eu dei uma atualizada.
Atual? Linguagem lit? Bom, os anos 90 dão de volta, né?
Você ainda tá cuidando da sessão de fofocas do Planalto?
Comentarista política. Eu mesma.
Você conhece alguém com o nome de Yasmin Badaró?
Yasmin Badaró? Não. Ninguém relevante.
E Ana Raquel Badaró?
Ah, agora a gente tá conversando. Conheço bem. Pastora evangélica. Minha mãe é super fã dela. Não perde uma live. Ela ainda não é das grandes, mas vai chegar lá. Foi até apadrinhada pelo pastor Eliezer, um dos 4 cavaleiros do Apocalipse.
Cavaleiros? Como assim?
É como eu chamo carinhosamente os donos das 4 igrejas mais poderosas. Ana Raquel tá tentando entrar pro grupo, né? Ela não tem uma igreja física. O templo dela é o Instagram. Uhum. Tô vendo aqui, ó. Tem até uma hashtag registrada. FES2. Que deve ser fé e S2 de coração, né? Em retribuição a Deus, ela fundou a Comunidade Reviver. Uma casa de acolhimento para refugiados de países como Venezuela, Angola. Deve ser o que aparecer. Ela gosta de ensinar a pescar e dar a chance para que as pessoas voltem a sonhar. Oh, que altruísta. E eu tô vendo aqui, mãe de Yasmin Badaró.
Uhum.
Auto-intitulada influenciadora. Meu, 35 mil seguidores?
É.
Eu tenho mais que isso. Se ela é influenciadora, eu sou um oráculo. Mas por que você tá interessado, hein? Voltou a pegar um caso?
Não, não voltei, não.
É coisa grande, é?
Ai, não sei, Mônica. É estranho.
Eu quero fazer parte, tá? Eu Você me deve mais um prêmio.
Não, eu não aceitei ainda. Eu disse que eu ia pensar.
Silva, se liga. Você já aceitou e já começou. A gente não escapa do que nasceu pra fazer. E você não ia me ligar pra botar o papo em dia, né? Como é que te acharam?
Ah, foi... o Raul.
Pô, é óbvio que a coisa é grande. Ele não ia te chamar pra nada. Sério, hein? Quero fazer parte disso. Não aguento mais cobrir o Planalto. Depois de 2022, as coisas perderam aquela emoção desequilibrada. Se bem que falar de evangélico talvez seja emoção demais pra mim, né? Tá meio perigosa essa pauta. Processo em cima de processo. E o clima aqui da redação não tá ajudando. Mas quer saber? Caguei.
Então, ó. A Yasmin viajou pra um intercâmbio e agora a Ana Raquel acha que a filha não é mais a mesma.
Como assim? Namorado abusivo, craque, o quê?
Não, tá mais pra abdução da mente.
Tipo arrebatamento?
É, eu tô tentando entender ainda. É como se a menina tivesse mudado de personalidade da noite pro dia. Eu não sei ainda se tem um caso aqui, sabe?
Sempre tem um caso, Silva. Nem que seja da mãe superprotetora e sem noção. Bom, se eu souber de alguma coisa, eu te aviso. Como é que eu faço pra falar com você? Ah, calma aí. Você tá me ligando de um celular?
É temporário.
Depois de todos esses anos, realmente você tá se atualizando.
É, tô. Me liga nele, então, qualquer coisa, tá?
Beleza. Ah, Silva, é bom saber que você tá bem, viu? Eu fiquei preocupada.
Curitiba à noite era ainda mais peculiar. 2 milhões de pessoas, mas depois que o sol se põe, o lugar ficava abandonado. Todo mundo se escondia em suas casas. A única coisa na rua era um monte de anúncio de obras. Claro, ano de eleição. Mas eu precisava andar para colocar a cabeça em ordem. Era o meu método. Compilar tudo em gravações, depois andar para organizar o material na cabeça. E já era muita informação para absorver. E tudo ainda estava confuso. O que a Ana Raquel quis dizer quando disse eles? Seriam os amigos, os seguidores de Instagram, os novos colegas de intercâmbio? Quem? Podia ser coisa da cabeça da pastora ou crise familiar. Eu sabia bem como era isso. O meu pai era um escroto que justificava suas tendências fascistas com liberdade de expressão. Para ele, ofender as pessoas era um direito pelo qual valia a pena lutar. Já a minha mãe, coitada, vivia em função da aparência de felicidade. Nunca teve a própria vida, estava sempre travada com medo do que os outros iriam pensar ou falar dela. E no meio deles tinha um filho, que fugia do pai e não conseguia acessar a mãe. Família tradicional. Eu saí de perto deles assim que eu pude pagar as minhas contas. Na época eu era só um pouco mais novo do que a Yasmin. Talvez ela estivesse passando pelo mesmo problema e queria dar um tempo da mãe. Mas tinham aqueles olhos que não saíam da minha cabeça. Quase. Eu tô me perdendo. Ah, eu nem sei mais em que parte da cidade eu tô. Eu preciso voltar pro hotel.
Calma, Silva.
É só seguir a trilha de tijolos sujos. Nas janelas dos prédios baixos, dava pra ver os olhos dos moradores me encarando. Eram olhos me estudando. Como se dissessem, tem um estranho na área. Vários olhos me pressionando para baixo. A minha cabeça tinha ficado estranha de novo. Isso estava cada vez mais frequente. Era quando começava a sentir. A minha boca ficava seca. Minhas mãos tremiam. Parecia que eu não estava mais controlando meu próprio corpo. E tudo em volta ficava maior, me esmagando. Pronto, de hotel.
Boa noite, senhor.
Passa reto. Vai direto pro quarto. São só 2 lances de escada. Isso. Uma perna de cada vez. Isso. Uma perna. Depois a outra. Isso. Repete. Uma perna. Depois a outra. Só mais um lance. Uma perna. Depois a outra. Uma perna. Depois a outra. Muito bem. Agora direto pro quarto. Foco. Mantém foco. É só chegar no final do corredor. Ah.
Respira, Silva. Retoma o controle do seu corpo. Agora você tá salvo. É só se aguentar até a cama. Uma perna. Depois a... Não. Não desaba. Não desaba. Ai. Eu sei o que vai te ajudar. Você só precisa chegar até a gaveta. É só se arrastar por esses 2 metros. Continua, Silva. Só mais um pouco. Pronto. A gaveta. Abre a gaveta. A minha mão não quer me obedecer. Ela vai me obedecer. Vai, mão. Abre a gaveta. Vai. A outra. Respira, Silva. Manda os pulmões respirarem. Isso. Eu não consigo parar de pensar nos olhos da Yasmin. Eles continuam me encarando apáticos, mortos. Concentra. Pega os remédios. Destaca meio. Só meio. Já é o suficiente. Agora coloca na boca. Vai. Levanta a mão. Levanta, levanta. Aí é o nariz, caralho. Concentra. Na boca, vai. 3, 2, 1. Isso, isso. Conseguimos. Bom trabalho. Agora deixe o remédio na boca até dissolver e entrar na sua corrente sanguínea. Já vai passar, já vai passar. Não. Só não fecha os olhos. Não fecha os olhos, Silva. Não deixa a escuridão te pegar.
Que?
Silva!
Agora são 3h33 da manhã. Eu não sei o que está acontecendo. Eu simplesmente acordei com alguém chutando a porta do meu quarto e chamando meu nome. Eu não sei quem é. Não sei se está armado. Eu vou tentar ligar para a recepção. Ai, merda. O ramal não funciona. É claro que não funciona.
Silva!
Merda, merda. Não é inteligente ficar aqui esperando pra ver no que vai dar. Se mexe, Silva. Faz alguma coisa.
Silva!
Eu vou tentar sair pela janela. Não esquece a mochila com as coisas. Pega tudo. Ai. A única saída possível era essa. 2 andares até o chão. Piso de concreto me esperando lá embaixo. Era pular ou encarar o louco na porta. Peraí. Talvez ele...
Merda, merda, merda!
Eu podia estar vivendo a minha vida no interior, fazendo aquelas porcarias de roupa lilás. Mas agora eu tô aqui, pendurado na janela do prédio, olhando lá pra baixo, pensando na dor quando eu pular. Esse mundo leva a gente a fazer muita merda. É só não pensar muito. É agora. Pula, Silva!
Sabão neutro, soro fisiológico, gaze, curativos, uma cartelinha de relaxante muscular e analgésico. Mais alguma coisa, senhor?
Tem máquina de café aqui?
Não temos, mas tem uma cafeteria a 2 quadras. A essa hora já deve estar aberta. Deu 64,40. Pode aproximar seu celular.
Ah, não. Vai ser no dinheiro mesmo. Eu não sei quem estava interessado em me fazer uma visita às 3 da madrugada. Mas eu também não estava afim de descobrir. Eu só sabia que não podia voltar para o grande hotel Rayon. Alguém podia estar de olho esperando eu aparecer por lá.
Ai!
Por sorte, eu não tinha quebrado nada. O notebook tá ok, o gravador tá inteiro, o celular tá aqui. Droga! A carteira ficou lá. Já era. Eu tinha dinheiro na mochila, agora eu precisava comer alguma coisa. E de um café. Começando pelo café. Me vê um café. Grande, puro. E aqueles cookies ali também.
Aqui, senhor. Seu café e seus cookies.
O café da manhã dos campeões.
Tirasse uma coxinha também.
Sobremesa. Eu preciso colocar a cabeça em ordem. Recapitular os fatos. O Raul me chamou para vir para Curitiba para me apresentar um caso. Eu conheço a pastora e ela me conta a história da filha, que parece estar bem de boa lá no Canadá, a não ser por uma suspeita bizarra da mãe. Eu digo que vou pensar, alguém invade meu hotel e tenta arrombar a porta do meu quarto de madrugada. O cara sabia meu nome. Alguém não me quer aqui. Alguém não me quer dentro da investigação, mas como ele sabia onde eu estava? Eu fui descuidado. Talvez depois desses anos todos eu tenha perdido a prática. Eu tenho que ficar nas sombras. Além do notebook, o único rastro que eu tô deixando é o celular que o Raul me emprestou. Mas não faz sentido o Raul e a Ana Raquel me chamarem aqui para depois me eliminarem. O que eles ganhariam com isso? Deve ter uma terceira parte. Alguém mais sabe do caso da Yasmin e não me quer envolvido nele. Eu precisava cuidar dos machucados e traçar um plano de contenção de danos.
Merda! Ai, isso arde.
Pronto, esses curativos dão conta por enquanto. Cadê meu celular? @ Yasmin Badaró. Eu não conseguia tirar da cabeça os olhos dela. Eu precisava ver aqueles olhos de novo.
Para todo mundo que me perguntou sobre a oração que a minha mãe me ensinou...
Eu já vi esses olhos antes.
Se sentir, tipo, triste, desanimar.
Yasmin Badaró, Google, pesquisar. Tinha muita coisa. Talvez ela fosse mais famosa do que eu achava. Veja 5 dicas de maquiagem com Yasmin Badaró. Yasmin Badaró afirma que não está namorando o cantor MC Buê. Yasmin Badaró pode estar na próxima edição de A Fazenda. Era tudo coisa postada recentemente em vários blogs aleatórios que eu nunca tinha ouvido falar.
Oi, pessoal do BBB. Oi, Boninho. Meu nome é Yasmin Badaró e o meu sonho é fazer parte da casa mais vigiada do Brasil.
Os Jogos Vorazes brasileiros. O sonho de toda pessoa para mudar de vida. Ser julgado por um país inteiro em troca de fama. Num mundo em que os robôs já estão fazendo quase tudo, um dos poucos trabalhos que restavam era ser a gente mesmo e torcer para que os outros gostassem. Mas até aqui não tinha nada de anormal.
Eu também sou uma pessoa super divertida,
Epa. Só uma coisa.
Super divertida, sim, bem comunicativa.
Nas fotos e vídeos antigos, a Yasmin parecia... feliz? Os olhos dela brilhavam. Bem diferente dos stories do Instagram.
Posso usar essa tomada aqui para carregar o note?
A internet pequena só ia até um ponto. Eu ia precisar da internet grande. Uma pesquisa reversa de imagem, talvez... trouxesse informações mais profundas. Pronto. 200 resultados. Mas era tudo bem genérico. Fotos em redes sociais, em blogs, em sites fuleiros de fofoca. Mas também nada que parecesse diferente. Peraí. Isso aqui é bizarro.
A pesquisa reversa de imagens tinha achado vários anúncios de produtos de beleza. Cremes, maquiagens, esponjas elétricas. Um submundo gigantesco de produtos usando fotos da Yasmin na embalagem. Um monte de bagulho em promoção, com até 70% de desconto. Até aí tava tudo bem. O problema eram os sites onde essas imagens estavam armazenadas. Que merda é essa?
Droga! O volume, Silva!
Ah, agora a cafeteria inteira ia pensar que eu era um tarado. Coloca os fones de ouvido.
Oi, meus amores. Eu sou Camila, eu sou cremosa, eu tenho só 18 aninhos. Quer passar meia hora conversando comigo no WhatsApp? Então é só me chamar.
Por que os anúncios de maquiagem da filha da pastora estavam aparecendo em sites de pornô caseiro? Bom, era bom mostrar isso pra Mônica. Talvez ela soubesse o que significava.
The Fly Brasil, Mônica?
Você precisa ver o que eu achei aqui.
Oi? Quem?
Sou eu.
Ah, Silva.
Eu preciso te mostrar uma coisa.
Peraí. Você chegou a ouvir o áudio que eu te mandei?
Qual áudio?
Vê aí nas tuas mensagens agora.
Eu tinha ficado tão fixado na história da Yasmin que nem tinha visto que já tinha passado da hora do almoço. E eu ainda estava aqui no mesmo lugar da cafeteria, parecendo um zumbi cheio de hematomas e curativos. Nesse meio tempo, a Mônica tinha me mandado um áudio.
Silva, eu fui pesquisar sobre essa garota Yasmin e eu achei uma coisa aqui meio estranha. Um áudio começou a viralizar no Twitter hoje de manhã, depois que um perfil famoso compartilhou. Olha, eu ainda não sei o que pensar, mas eu achei que você devia ouvir.
Junto da mensagem, a Mônica tinha mandado um link. Independente do que fosse, para colocar a Mônica em dúvida, deve ser estranho mesmo. Então eu tinha que ouvir.
Polícia Militar, emergência. Emergência, boa noite.
Alô, eu preciso de ajuda.
Calma, moça, calma.
Me ajuda, por favor.
Eu vou te ajudar. Eu preciso que você mantenha a calma, ok? Você consegue manter a calma?
Não consigo.
Isso, respira. Muito bem. Moça, qual o seu nome? Moça, você consegue me dizer o seu nome?
Yasmin, meu nome é Yasmin.
Hã? O quê? Que merda era essa? Eu precisava ouvir de novo.
Moça, você consegue me dizer o seu nome?
Yasmin, meu nome é Yasmin.
País do Futuro 2024 foi criada, escrita e dirigida por Dimes, com trilha sonora original do Gilson Fukushima, que fez também os desenhos de som junto com Thiago Menegassi. E a produção é do Jaque Alber e Sávio Malheiros. Bife Pod Séries é o canal de séries em podcast produzido pela Bife Seco e feito por uma grande e talentosa equipe com 25 artistas e técnicos. Para conhecer todo mundo, acesse bifeseco.com.br e clique em Bife Pod Séries. E você pode se tornar o herói dessa jornada junto com a gente. Se você curte nossas podséries originais e quer ouvir novas temporadas, acesse bifeseco.com.br e clique em Apoie. Você pode contribuir com qualquer valor mensal a partir de R$ 5,00. Torne-se um apoiador agora. Este projeto foi realizado com recursos do Programa de Apoio e Incentivo à Cultura, Fundação Cultural de Curitiba e da Prefeitura Municipal de Curitiba.